Bem-vindos, passageiros da Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Akitok.
E neste programa nós não estamos muito felizes em fazer.
Estamos emocionados, estamos tristes, estamos lamentando a morte deste fantástico, e quando eu digo fantástico guitarrista, eu não tô sendo eufemista, porque Celso Blues Boy era indiscutivelmente um dos grandes bluseiros do mundo, made in Brasil.
E por causa deste programa tão especial em homenagem ao Celso e publicado exatamente 7 dias após a sua morte, a gente optou em não fazer leituras de e-mail, não passar recados, vão acumular e no próximo programa a gente vai ler tudo.
É isso aí, galera. Eu sei que o clima tá triste, eu sei que o clima tá pesado aqui nesse programa, mas não vamos ficar assim o programa todo, porque Celso Blues Boy mandou a gente aumentar o som, porque isso aqui é rock and roll, e vamos curtir o sonsaço de toda a carreira desse puta guitarrista.
E chega de choradeira, chega de papo e aumenta o som com Fumando na Escuridão na Máquina do Tempo.
Expresso da noite na estação, sai com esse trem, meu coração. Luzes da cidade ficam pra trás, não há ninguém nesse maldito vagão. Eu continuo fumando na escuridão. É. Eu continuo fumando na escuridão. Expresso da noite, o que você me armou? Que louco eu fui. Agora tenho que esperar até outra estação na solidão. Aqui nesse trem só o teto e o chão. Eu continuo fumando na escuridão. Eu continuo fumando na escuridão. Expresso da noite na estação, sai com esse trem, meu coração. Luzes da cidade ficam pra trás, não há ninguém nesse maldito vagão. Eu continuo fumando na escuridão. Eu continuo fumando na escuridão.
Vai, trem.
trouble, now you piece of trash.
I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy.
Homens perdidos procurando alguém, se esgueirando nas calçadas, alucinados por prazer. A noite chega e elas vêm. Não, 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 não se sabe de onde vem. Universo nevoado, tão negro quanto um blues. Solitárias à procura de uma luz. Miragens num deserto, vermelho coração. São as damas da noite. São as damas da noite. São as damas da noite. Com quem fugimos da solidariedade.
escuridão. Contando histórias tristes na mesa de um bar. Toque no batom. Eu e você longe de casa, sem jamais poder voltar. Eu quero taças erguidas, essa mesa é o nosso lar. Eu quero taças erguidas, essa mesa é o nosso. Miragens no deserto, vermelho coração, são as damas da noite, são as damas da noite, são as damas da noite, com quem fugimos da solidão.
Estamos de volta e acabamos de ouvir Damas da Noite, do disco Celso Blues Boy 3, de 1987.
E antes disso, a gente ouviu Marginal, do Marginal Blues, de 1986.
E abrimos o bloco com o primeiraço disco de Celso Blues Boy, o Som na Guitarra de 84. E daqui nós ouvimos a clássica Fumando na Escuridão. Cara, que é ali pau a pau com o famoso Aumenta Que Isso Aí É Rock and Roll. Mas aí, Leandro, ninguém vai começar a perguntar, porra, não vai abrir com Aumenta Que Isso Aí É Rock and Roll? Gente, primeiro de tudo, a gente já tocou essa música no tempo anterior.
É, já teve a edição de 84. Foi na edição de 84, não foi?
Não, na verdade foi na edição de Rock and Roll. Nossa, especial Rock and Roll, cara.
É verdade.
Foi lá que a gente tocou, o link estará aí no post. É,
a gente teve três chances de tocar essa música, eu errei em uma, né? A gente teve o especial de blues, o qual eu não participei, o especial de Rock and Roll e o de 84.
Nós estamos falando aqui de Celso Ricardo Furtado, né, que nos deixou agora, 7 dias atrás, aos 56 anos, vítima de um câncer na garganta. O câncer tava feio, né, cara?
Tava muito feio. Tem um vídeo dele tocando em Rio das Ostras, que é um close dele tocando, e fica muito claro o tumor na garganta dele, né?
Cenas fortes, hein, gente?
É, a gente até pode colocar o link aí e tal, mas eu já li matérias, ó, que falando que ele optou em não tratar.
É mesmo?
Entendeu? Ele meio que falou, não, deixa rolar. É, o que é estranho, né? Porque eu também já li matérias dizendo que o câncer na garganta, ouvintes médicos, por favor, me corrija se eu estiver falando merda, mas dizem que o câncer na garganta não é um tão difícil assim de cuidar. Não sei até que ponto ele realmente falou, não, deixa rolar, ou se ele...
Se a parada era inevitável mesmo e ele simplesmente se deixou.
É, e aí ele recebeu um primeiro diagnóstico de um médico falando, olha, você não tem o que fazer não. E ele falou, tá bom, então vou continuar tocando, vou continuar tocando a minha vida até a hora que não der mais. Ele morreu com 56 anos, né, cara?
Relativamente jovem, né?
É, bem jovem, né? Ele nasceu em 5 de janeiro e morreu em 6 de agosto.
Eu queria trazer uma coisa aqui. Muitos dos ouvintes mais jovens do Máquina do Tempo não conhecem Celso Blues Boy, o que é uma pena, né? Não fazem a mínima ideia de quem é ele. Quando a gente tocou Celso Blues Boy nesse programa de rock and roll do Máquina, a gente recebeu muito retorno falando, porra, quem é esse cara? Caramba, que som maneiro. Nossa, nunca tinha ouvido falar, bababá. E agora a gente tá fazendo um programa só sobre ele, enfim, chorando a sua morte, bebendo a sua morte, cerveja tá aqui do lado, né? O malte que ele sempre gostou.
Eu diria que tá um programa bem ao tom do blues mesmo, né?
Exatamente, ao tom do blues, regado a cerveja. E é assim que a gente tá relembrando aqui a memória desse cara. Agora, por que que ele é tão importante, né? A galera mais nova vai se perguntar isso. Por que que ele é tão importante a ponto dele merecer uma Máquina do Tempo pra chorar sua morte?
A gente já comentou em vários programas, né, aqui, sobre aqueles artistas que não chegam aí pro mainstream, né, que não chegam aí pra massa e vender milhares de álbuns e tal, mas são influenciadores de todos os outros que vendem milhares de álbuns, que são... sem... Vai parecer que é babação de ovo, vai parecer que ele morreu e virou herói, mas não, mas é isso mesmo. É de fato isso que eu vou dizer, né? Não é de fato babação de ovo e ele virou herói
depois que morreu. A babação de ovo é consequência.
É, mas de algo real, que é praticamente um pilar de um estilo ou de uma linha da música, né? E o Celso, ele era um pilar do blues brasileiro, ele era um dos pilares, um não, se bobear. O grande pilar, né?
É, o grande pioneiro da parada.
Do blues brasileiro. E com isso, um dos melhores guitarristas que o Brasil já teve. A revista Backstage, gringa, elegeu ele entre os 20 melhores guitarristas do mundo, cara.
E não foi injusto não, cara. E não foi injusto. Posso te dizer com o maior orgulho que eu cansei. Não, cansar não cansei. Mas eu vi pra caramba... Show do Celso Blues Boy, porque era um mito, né? Eu já falei isso aqui várias vezes em outros programas de Máquina. 4 pessoas moravam no nosso querido Circo Voador lá na Lapa, né? Celso Blues Boy, Oswaldo Montenegro, nosso amigo Carrá e eu. Então era óbvio, cara, Celso Blues Boy, ele tocava tanto lá no Circo Voador que ele ganhou o apelido... Por todo mundo que frequentava, e até o próprio circo, a organização do circo, chamavam ele de sócio-proprietário.
É, ele foi o artista que mais tocou no circo, né? Em toda a história dele. Ele, inclusive, ia fazer um show agora no dia 30, né? No dia 30 não, pra comemorar os 30 anos do circo, né?
Pô, presença obrigatória. Eu aposto que ele vai estar lá, calma. Deixa eu levar uma mãe de Ná qualquer ali pra fazer um trabalho ali no meio do palco, mas vê se ele aparece. Ele não vai perder isso, cara. 30 anos do circulador, ele não vai perder isso. ele tocava direto no Circo Voador, e como eu tava lá também o tempo todo, porra, eu assisti milhares de shows. É, milhares aqui no sentido figurado, tá, gente? Calma. Mas assisti milhares de shows de Celso Busboy. Praticamente sempre as mesmas músicas, mas puta, era incrível. Você pode assistir, podia assistir um show do Celso Busboy quantas vezes você quisesse, você não se cansava. Você ouvia Dama da Noite e pulava. Você ouvia Fumando na Escuridão e ele gritando: entrei! E porra, caralho, todo mundo gritava junto, sabe? É, chegava no refrão ele sozinho, só vocês, e porra, todo mundo ia, cara. Marginal, todo mundo cantava Marginal até ficar rouco. E é claro, clássico, clássico, aumenta que isso aí é rock and roll. Só vocês e todo mundo cantava aquilo. Porra, parecia refrão de Kiss.
Agora, já que você falou de Damas, Marginal e Fumando na Escuridão, essa fase foi bem a fase, vamos dizer assim, né, o desenrolar da carreira do Celso, né, porque ele já vinha de duas bandas, o Aero Blues e
a Legião Estrangeira.
Ele sempre foi muito bem conectado na música, né? Ele sempre foi aquele tipo de músico, gente boa, que todo mundo gosta de tocar, todo mundo convida, sabe?
Começar a carreira tocando com o Raul, não é... faz isso com a vida da gente.
É, né? Olha, só dá pra gente quebrar um pouquinho esse clima do programa falando claramente que o Celso começou a carreira toca Raul.
Toca Raul, pô.
Lançou, assim, ele fez essas duas experiências, né? A Legião Estrangeira e a Aero Blues. Que não foram experiências que chegaram a ter fôlego próprio. Quando ele foi pra carreira solo e lançou o som na guitarra, cara. Aí ele encontrou a identidade dele, que é esse blues sofrido, com essa cara amassada, sabe? Que canta fazendo toca fazendo careta,
é,
sabe?
Exatamente, cara. Show de Celso Busboy era show de guitarra clássica. Era show de guitarra de blues mesmo, sabe? Aquela voz rasgadona, nego falando de Damas da Noite, né? Um pouco daquele clima meio... Vou até... Não tô repetindo os nomes das músicas, mas, pô, é muito, muito bem representado, né, cara? É aquele ambiente marginal mesmo.
É, não diria nem marginal, né? Mas é um pouco...
Aquele ambiente down.
Ele é down, boêmio e machista.
Por aí.
É. Down, mas boêmio, não é o machista. Mas
é isso que eu ia falar, não é o machista.
Não é o machista negativo, né? Aquela parada que homens são melhores do que as mulheres. Não. É machista que eu digo ele é masculino demais.
Entende? Ele é masculino. Ele faz, na verdade...
Ele fala da história do homem, né?
É o exato. Homem. Ele fala da história do homem machista, mas não enaltece isso.
É, exatamente. É a perspectiva do homem.
Exato.
Até quando ele fala de mulher, ele fala com a visão masculina, ou então com uma visão da noite, com uma visão boêmia, com uma visão de bar, uma visão de blues e bebida, sabe? ele tinha esse lance. E a Marginal, se eu não me engano, ele fez com Cazuza, não foi?
Sim, composta e gravada com Cazuza. Essa versão original que a gente ouviu aqui tem participação do Cazuza e foram os dois que gravaram juntos. Foram os dois que escreveram juntos, né?
Esse é só um dos exemplos que a gente vai ver aí de quão bem...
Relacionado.
Bem relacionado ele era no meio da música, né?
Ele bebia bem, cara. Ele bebia bem com qualquer um.
Eu tenho uma amiga que me ensinou uma vez... E álcool, na verdade, o nome você não pode chamar de álcool, birita, goró, nada. Você tem que chamar pelo nome científico.
Que é?
Lubrificante social.
Lubrificante social, olha aí. Porra, Celso Blues Boy era o rei do lubrificante social.
Ele chegava besuntado, né?
Porra, chegava brilhando. Por isso que ele era um iluminado. Vamos pro próximo bloco, então?
E vamos pro próximo bloco ouvindo uma cover que a gente já cansou de ouvir na voz de um deus. Eu estou falando de After Midnight, na Máquina do Tempo.
After midnight, you're gonna let it all hang down. After midnight, you're gonna shake it up and shine. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it's all about.
after midnight, we're gonna shake a tambourine. After midnight, it's all gonna be peaches and cream. We're gonna cause talking and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what's all about. After midnight.
After midnight. After
is over, unless you know somebody else that can play the guitar.
Houve caso estranho há muito tempo atrás, e até hoje se escuta falar sobre um desconhecido que depois virou um mito e sumiu pra nunca mais voltar. É. Feito um trato numa encruzilhada pra tocar o blues como nunca tocou. Dizem que vendeu sua alma ao diabo, quem troca lhe ofereceu. Say hey hey, he wanted to be the eternal king of the blues. Say hey hey, he wanted to be the eternal king of the blues. Velho Mississippi ficou desconfiado, até que se enfureceu. O meu filho preferido não tem trato com o diabo. O corpo e a alma dele são meus. O diabo não gostou, mas como água apaga o fogo, teve mais é que se contentar. E no rio Mississippi nosso herói vive até hoje como o eterno rei do blues. Hari, 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 hey.
ficou desconfiado, até que se enfureceu. O meu filho preferido não tem trato com o diabo, o corpo e a alma dele são meus. O diabo não gostou, mas como água apaga o fogo, teve mais é que se contentar. E no rio Mississippi, nosso herói vive até hoje, como o eterno rei do blues. Hari, 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 hey, hey, he wanted to be the eternal king of the blues. Hey, hey, he wanted to be the eternal king of the blues. Hey, hey, he wanted to be the eternal king of the blues.
Thank you. as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim.
Estamos de volta e nós continuamos bebendo essa missa de sétimo dia ao som de As Rosas Não Falam. Puta que pariu, que interpretação fantástica do disco Nuvens Negras Choram, de 1998.
E antes disso, nós ouvimos a música que ele realizou um sonho praticamente, né? Gravando com B.B. King, nós ouvimos Mississippi, do Indiana Blues, de 1996.
E abrimos o bloco com a fantástica After Midnight, de um jeito completamente diferente daquela versão que você conhece na voz da Eric Clapton, direto do Blues Forever, de 1988, descasso só de cover, cara.
Não, essas três músicas são... A Mississippi é um cover, ó, que eu não sei.
Não, a Mississippi é própria.
É original.
A Mississippi é original. Né?
É de autonomia própria.
Autonomia própria, exatamente. Ele é um autônomo dessa música. Não em tanto autônomo, porque ele fez em parceria com o cara, com o mestre.
Ele, o B.B. King, né?
Um homem, né, cara?
Que inclusive a gente não citou isso no primeiro bloco, né? Mas o nome dele é Blues Boy em homenagem
ao B.B. King.
Ao Blues Boy King, exatamente.
Ao Blues Boy King, exatamente.
Exatamente. E ele passou a vida toda sonhando em tocar com o B.B. King. E ele alcançou.
Que guitarrista de blues não sonha com isso, né? É.
E o maneiro é que ele alcançou esse sonho muito cedo, cara. Logo no começo, assim, eu não sei se chegou na década de 90 ou se foi antes da década de 90, ele já entrou no palco e foi convidado pelo B.B. King pra subir e tocou com ele.
É, ele
tocou com a Lucille, cara.
Porra.
Ele meteu a mão na Lucille, cara.
Ó, não é todo mundo que B.B. King deixa fazer isso, não? Alisar a esposa dele assim, que é isso?
Burilar a Lucille.
O legal é que o Blues Boy, ele foi um dos primeiros caras a tocar lá fora, a tocar no festival... Festival de Montreal, que é um puta festival de blues e jazz aí, famosíssimo no mundo inteiro. Ele foi um dos primeiros brasileiros aí pra lá, e pra mostrar bluesão, né? Pra mostrar que Brasil também faz blues. E foi lá que ele conheceu o homem, conheceu o cara. E aí os dois ficaram amiguinhos. Fizeram turnê juntos pela Europa. Agora me diz, quantos brasileiros você conhece que fizeram turnê com o B.B. King?
Cara, eu acho que eu só conhecia um. E é dele que a gente tá falando, cara.
Não? Tanto que merece um programa só pra ele aqui, cara. É o Celso Blues Boy. Agora, engraçado, eu tava... Eu li uma entrevista antiga com ele, dele contando como é que foi o contato dele com o blues, né? Ele era carioca, né? Ele é nascido no Rio de Janeiro, mas erradicado em Blumenau. Crescido em Blumenau. E ele tinha um tio, avô, parece, sei lá, um parente, que foi para os Estados Unidos. Então, só vinilzão na parada. E o tio, avô dele, sei lá, esse cara, trouxe uns 50 LPs. Trouxe uma porrada. Não sabia nem de que era. Ele saiu pegando, comprou e trouxe.
Foi catando bolacha a $2.
Exatamente. Foi catando bolachão preto e trouxe uma porrada. Ele comprou aquilo. E o Celso, porra, ele encontrou. Ele tinha... Eu não me lembro quantos anos ele tinha, mas era menos de 10, com certeza. Menos de 10 aninhos. Entre aquela bolada de vinil, ele encontrou um discão com um negão gordão na capa. Aí ele... Ah, deixa eu ver o que é isso, né? Ele botou naquela vitrolinha do Mickey. Lembra, né? Famosa vitrolinha do Mickey. Né? Ele botou aquilo e, porra, se apaixonou assim. Caralho, o que, que é isso, né, cara? Que sonsaço, que coisa maneira, que coisa legal. E ele falando que só por muitos anos mais tarde, adolescente, que começou a pesquisar música séria, blá blá blá, é que ele veio a entender que aquele disco era de um cara chamado B.B. King e que aquela música que ele estava ouvindo se chamava blues.
Então é que nem eu, cara, com rock. Olha só. Eu ouvi rock antes dos 10 anos, me apaixonei, não sabia o que eu ouvia,
né?
Já contei essa história mais de uma vez, que a primeira vez que eu comprei um disco de heavy metal foi porque achei a capa irada, porque era muito legal.
Que é aquela do Iron Maiden, do Summer in Time?
Exatamente. Mesma coisa, cara. É isso, né?
Só que o cara resolveu aprender guitarra séria e se tornou o que se tornou. E a gente tá aqui gravando podcast.
Nunca soa de mim, não, tá? Tu sabe que eu tenho limitações musicais. Sabe que eu sou um frustrado e não tenho tempo. Eu acelero e sou desafinado, eu não faço isso. Eu sou o único cara que, quando tento tocar um instrumento, eu transformo 4x4 em 2x2.
Ó, já dá pra tocar um Ramones com isso.
E na verdade eu transformo Legião Urbana em Ramones, né?
É, você transforma Legião Urbana em Sex Pistols. Mas tá valendo, tá valendo, tá valendo. É bom demais, cara. Muito bom. Bom, pelo menos um bom ouvido aqui você tem para curtir, apreciar Celso Blues Boy aqui, como estamos fazendo. E que cara, o legal do Blues Boy pra mim, duas coisas, na verdade. Ele, sabia pegar músicas e transformar completamente pra dentro do estilo dele, como é o caso que a gente ouviu aqui, dessas Rosas Não Falam.
Cara, ele não transformou, não. Me desculpa, Ok. Quem transformou foi o...
Foi o Cartola?
Foi o Cartola, cara. Que isso não é um samba. Desculpa, cara. Isso sempre foi um blues e eu não sabia.
Olha só!
Cara, olha a letra. Olha como ele canta. Cara, isso é um blues. Isso é chorado. Inclusive, tem essa questão, né? As Rosas Não Falam, do Cartola. Uhum. É chorada também.
Porra, a história de As Rosas Não Falam é uma porrada, né? Como não pensar nisso como um blues, né?
Porra, cara, é demais, cara.
Aquele blues corta pulso mesmo, assim.
É arrepiante mesmo, arrepiante. Final de episódio do Simpsons, sacou?
Caralho!
Tu lembra, né? Final de episódio do Simpsons do bluseiro. Tem aquele personagem bluseiro que ensina a Lisa a ter soul.
Saxofonista?
É.
Ah, lembrei! Porra!
É o episódio que ele morre.
Ele morre, porra.
E a Lisa vai pra ponte tocar a música dele.
Caralho!
Aí ela tocou As Rosas Não Falam, acabou, meu. Sucesso do Blues Boy.
Passageiros dessa máquina do tempo que tenham algum talento pra edição de vídeo, faça esse favor pra gente. Pegue esse final desse episódio dos Simpsons, troca o áudio dele e coloca um trechinho de As Rosas Não Falam do Blues Boy.
Vai ser foda porque ela tá tocando sax, né? Sax com som de guitarra vai ser esquisito.
Cara, não tem problema. Vai encaixar, vai. Licença poética nessa história. Vai, merece.
Vai ficar maneiro.
Vai ficar maneiro. Vai ficar pra caramba. Sabe o que vai ficar mais maneiro ainda, cara?
O quê?
Partir pro próximo bloco, hein?
Então vamos para o próximo bloco com Vagabundo Errante na Máquina do Tempo.
Eu sou um vagabundo errante, mas sempre tento fazer o melhor que posso. Eu sei a hora de partir, ir pra longe, bem distante. Eu sou um vagabundo errante. Meu pai era um cão danado, um viciado. Nos laços, bebidas, mulheres, de vida fácil. Cheguei ao mundo, nem sei há quanto tempo atrás. Não tive amor, nem tive paz. Hoje estou partindo novamente. O meu destino é vagar por essa longa estrada. A vida é dura, é um instante, não tente me entender. Pois sou um vagabundo errante. Deus, eu sou um vagabundo errante, mas sempre tento fazer o melhor que posso. Sei a hora de partir, ir pra longe, bem distante. Eu sou um vagabundo errante. Deus, eu sou um vagabundo errante. Deus, eu sou um vagabundo errante. We'll be right back.
vagabundo errante. Deus, eu sou um vagabundo errante. Deus, eu sou um vagabundo errante.
Excuse me, Mr. Eastwood. I just need to take your measurement.
Oh, look, pal, I don't want to buy a suit.
No, this is for your coffin.
Okay.
Dinossauro que anda é que faz o chão tremer. Se a guitarra tivesse dente, ela ia te morder. Aprenda a tocar essa coisa e pare de filosofar. Pois tem maluco pra tudo, quem pensa pode publicar. Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou? Se fala besteira em quantidade industrial. Parece que as coisas vão indo, mas pra onde eu não sei afinal. Pegue sua limusine e vá passear por aí. E se quiser companhia, me chama que eu não vou. Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Faz o chão tremer. Se a guitarra tivesse dente, ela ia te morder. Pegue sua limusine e vá passear por aí. E se quiser companhia, me chama que eu não vou. Quero ouvir. Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Só você! foi quem falou. Quem foi quem falou que acabou o rock and roll? Quem foi quem falou que acabou o rock and roll? Quem foi quem falou que acabou o rock and roll? Quem foi quem falou?
You want water, you better go dunk your head in the horse trough out there. In here, we pour whiskey.
Qualquer lugar, aonde esteja, um monte de cerveja invadindo a minha mesa, jorrando como fonte. Ah, um monte de cerveja, um monte de cerveja invadindo a minha mesa, jorrando como fonte. De cerveja. Essa tristeza vou procurar de vela acesa, qualquer lugar aonde esteja, um monte de cerveja invadindo a minha mesa, jorrando como fonte. Ah, um monte de cerveja, um monte de cerveja invadindo a minha mesa, jorrando como fonte. Ah, um monte de cerveja.
Estamos de volta e nós acabamos de beber a milionésima cerveja ao lado de Celso Blues Boy, ao som de Por um Monte de Cerveja, último CD do cara, com a faixa título, vindo de 2011, cara, olha só, Celso Blues Boy, mesmo com aquele, com aquela bola de basquete no pescoço, chegou a gravar CD e lançar no ano passado, hein?
Isso aí, e antes disso a gente ouviu a maravilhosa Quem Foi Que Falou Que Acabou o Rock and Roll, do álbum Quem Foi Que Falou Que Acabou o Rock and Roll, de 2008.
Isso aí, discaço ao vivo, que trouxe essa faixa inédita lá, ao lado dos grandes sucessos, foda, fantástico esse disco, muito bom. E abrimos o bloco com Vagabundo Errante, do disco de mesmo nome, de 1999. Aí chegou essa fase aí que o Blues Boy já tava cagando, né? Vamos botar, escolher uma das músicas aí, que for a que vai fazer mais sucesso mesmo, e coloca aí e intitula o disco, pronto.
Sacanagem, sacanagem.
Sacanagem nada, cara. Celso Blues Boy podia fazer essas coisas. Era um tipo de cara que não ligava pra essa coisa de vamos se adaptar ao sucesso pra continuar ganhando dinheiro. Tanto que os amigos, os mais próximos, etc., contavam que ele tinha muitos altos e baixos financeiros, né?
É, até porque eu já li uma matéria também falando que um dos motivos que ele voltou, que ele foi pra Joinville, que ele saiu daqui do Rio, né, tal,
uhum,
e ficou lá, erradicado lá no cantinho dele, foi por causa do dele querer sair desse turbilhão que, é indú, que se tornou a indústria fonográfica, né, que é produção de disco, produção de vídeo, faz show, faz show, faz show. E o lance do Celso sempre foi show, cara.
É, o lance do Celso era sempre tocar guitarra, né?
É, mas ele faz disco, mas você vai ver pessoas mais falando dos shows dele. Pô, é só olhar o nosso primeiro bloco, a gente praticamente só falou de show. Pô. Até agora a gente praticamente só falou de show, a gente não fala do álbum em si.
Não, por isso que a gente tá aqui fazendo uma edição totalmente papo de bar, cara. A gente não tá nem contando a história dele, não tá nada, porque, cara, é Celso Blues Boy era isso. É, joga tudo no palco e vamos ver o que, que vai sair, quem gostou, gostou, quem não gostou, pega a sua cerveja e vai beber. Ele era o tipo de cara que realmente não ligava pra essas coisas. Eu quero, eu toco o que eu sei, eu toco o que eu gosto, se eu ganhar, melhor ainda, se eu não ganhar, paciência, né? Mas vamos tocando, vamos seguindo.
É, e aí, cara, ele se afastava mesmo, assim.
Uhum.
No Facebook da Máquina do Tempo, a partir do momento que a gente soube da morte dele e tal, a gente começou a fazer publicações, né?
Sim.
Então, até hoje, tem publicação dele sobre ele. Em uma das publicações que a gente fez, um ouvinte e leitor comentou que era injusto ele nunca ter feito tanto sucesso. E aí a gente comentou que ele não se importava com isso, né? E aí o cara fez uma réplica falando que ele não fez, não se importava, mas deveria ter feito muito sucesso.
Deveria,
né? Mas ele não. A sensação que eu sempre tive do Celso, a gente até falou isso lá no programa de rock and roll.
Uhum.
É que ele não faz questão do sucesso. Do sucesso, assim, da. Da bitomania.
Ser perseguido na rua.
É, exatamente. Ele nunca fez essa questão. Ele sempre foi um cara muito low profile, muito subir no palco e tocar. Você via muito isso nas participações especiais dele, quando ele tocava com alguém, ou então, não só nas participações especiais dele, quando ele convidava alguém pro palco,
uhum,
ele dava um espaço gigante pra essa pessoa.
É, ele, cara, virava um guitarrista show... que acompanhava o cara, né? Big Joe Mafra aproveitou muito isso.
Exatamente. Um outro guitarrista que tem um pouco esse comportamento, mas o nome dele acabou virando popular demais, é o Santana.
Sim.
Ele tem um pouco esse comportamento. Quando ele convida alguém pro palco, ele dá o espaço pro cara. Ele abre, não é dar o espaço, é abre, o palco é seu. Pra você ter uma ideia, a gente vai colocar um link aí de um vídeo do... O vídeo tá ruim demais, que é gravado da plateia, da galera, mas de um vídeo do Celso tocando com a Malu Magalhães no Rival.
Olha aí.
Tem direito a microfonia e tudo. É o Rival, né?
Rival.
Cara, ele dá o espaço pra ela e fala, vai aí, minha filha. Eles estão tocando Like a Rolling Stone, sacou? E ele fala, é bem isso. Vai, minha filha, faz aí.
Faz aí que eu tô logo atrás de você, vambora.
É, ele dá espaço pra ela, sacou? E, pô, Malu Magalhães, cara, que é uma artista completamente inexperiente, tá começando agora, blá, 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 blá.
Exatamente.
E ele vai pra sombra, sabe?
O Celso era tão gente boa, ele não ligava pra quem, ah, fulano de tal vai tocar ou não vai tocar comigo. Não, cara, ele não pensava nada disso. Tanto que o último disco dele, esse Por Um Monte de Cerveja, que é do cacique. Que porra, cara, que disco foda. Tem com alguns momentos que são festa pra caramba, tipo essa que a gente ouviu, e os outros momentos que me deixa assim, porra, numa deprê foda. Mas quem tocou nesse disco, quem fez parte da banda, na verdade, quem incentivou, tirou o Blues Boy da casinha dele em Joinville e disse, porra, vamos gravar um disco que a gente tá com saudade, filho da puta. Né? Foi a galera do Detonautas. Os Detonautas encontraram o Blues Boy, não sei aonde, acho que em algum evento, algum show, algum festival que os dois iam tocar. E os Detonautas, porra, fanzaço do Blues Boy, falou, porra, vamos tocar, pelo amor de Deus, a gente te ajuda, a gente toca contigo, a gente produz, a gente ajuda, porra, vambora, vambora. E o Celso, naquela de bebum gente boa, né, foi na onda. Tá, então vambora.
Tanto se fizer isso agora, não faz de novo, né?
Tanto que quem toca nesse disco, em todas as músicas, quem faz a guitarra e a bateria são, respectivamente, o guitarrista e o baterista Detonautas, né, que esqueci agora o nome dos dois. É, os dois fazem parte dessa banda no último disco, e tem uma música dentro desse disco que é o Detonautas inteiro tocando com ele.
Engraçado, eu tava conversando com um amigo meu esses dias, sobre o filme do Batman Ressurge. A gente tava falando, e a gente tava falando assim, porra, um elenco maravilhoso e tal, e ninguém sobressai ninguém, todo mundo dá os seus devidos espaços. E aí alguém virou, esse meu amigo virou e falou, pô, cara, Gerard, se tu estiver me ouvindo, abraço. É uma atuação generosa, né? Você vê que o cara pega a mão do outro e mantém todo mundo no mesmo nível.
Aham.
E isso era o Celso no palco, né?
Tá, tamo junto aqui, ninguém é estrela de ninguém.
É, então assim, com artistas novos, artistas antigos, com o B.B. King, ele era de igual para igual, ele tocava no mesmo nível. O lance era subir no palco e curtir.
Eu tenho que ser sincero aqui com a galera, eu tô me segurando para não chorar desse programa, tá? Quando eu recebi a notícia da morte do Celso, eu tinha acabado de voltar do trabalho, por ser um dia atribulado. Eu fiquei offline, não fiquei sabendo de nada durante, não li nada sobre nada o dia inteiro. Só fui me atualizar das coisas à noite, quando eu tinha chegado em casa. E quando eu cheguei, quando eu vi essa notícia, eu li sobre a morte do Celso, a Vanna tinha acabado de chegar aqui em casa e me pegou assim, estupefato na frente da TV, do monitor do computador. Cara, eu posso dizer que foi a primeira vez na minha vida que eu chorei pela morte de um artista. Chorei da Vanna me botar no colo. Porque a morte do Celso não foi só a morte de um artista que eu curtia. Pelo fato dele tocar trocentas vezes no Circo Voador e pelo fato de eu estar lá quase todas essas vezes. Esse disco do quem foi que falou que acabou o rock and roll foi de um show gravado no circo e eu estava lá.
2008, né?
Isso, em 2008, o disco saiu em 2008, parece que o show foi um ano antes. Foi praticamente a morte da minha infância, da minha adolescência, de uma fase fantástica que eu guardo com muito, muito carinho, sabe? E eu não tinha percebido, eu não tinha essa noção de que Celso Blues Boy era a representação física, a representação viva dessa fase da minha vida. E, puta, foi foda. Foi foda ouvir sobre a morte dele. E, enfim, desculpa, gente. Eu tô com a voz já embargada de novo. Mas foi realmente um baque. E, enfim, ia acontecer mais dia, menos dia, mais cedo, mais tarde, mas não diminui essa. Não diminuiu essa dor. Foi brabo saber disso.
É, eu ainda também, sei lá, a sensação que eu tenho, eu não tive esse impacto tão grande. Eu também soube no trabalho. Eu tava vendo as coisas no trabalho, e aí eu dei uma pausa pra ver notícia, ver esse tipo de situação.
Aham.
E alguém mandou uma mensagem pelo Face pra mim, eu não lembro se foi, eu nem lembro direito como foi, se eu li no site ou se alguém mandou uma mensagem pra mim, falando que o Celso Blues Boy tinha... Ah, não, eu vi um amigo meu do Facebook, trocou a mensagem de perfil dele pela uma foto tradicional pra cacete do Celso, que ele é jovem pra caramba.
Aham.
Uhum. Muito jovem. Eu falei, pô, que maneiro, Celso Blues Boy. Aí daqui a pouco, mensagens, morre. É, morreu o Celso Blues Boy. Aí eu, cacete, morreu o Celso Blues Boy. Aí eu levantei, tava o pessoal já meio que encerrando o expediente. Eu levantei e comecei, pô, gente, o Celso Blues Boy morreu hoje, né? Morreu hoje de manhã. Eu falei, cara, como é que nego... Sabe quando começa a gaguejar? Como é que tu nego...
Puta que pariu, filho da...
Não sabe essa
porra, porra que essa que fala.
Nada nenhum, cacete. Exatamente, o nego não fala nada nenhum, né? Aí eu fiquei meio assim, que isso, tal. E me deu uma saudades, cara, de ouvir Celso Cruz Borges. Foi muito engraçado isso. Então, praticamente, desde segunda-feira, eu tô ouvindo direto. Ininterrupto, sabe? É uma música atrás da outra, uma música atrás da outra. Eu tô vivendo um luto muito curioso, que é um luto muito de saudades. É tipo aquela coisa que tava na minha gaveta há um bom tempo, que eu não ouvia, e putz, eu adoro o blues. Uma das coisas que eu mais tenho raiva e uma invejinha branca é de não ter podido participar do programa especial de blues.
Ué, vamos fazer o próximo, vamos fazer o 2.
Fazer uma segunda edição, né?
Né? já tá agendado.
Inclusive tem que chamar o Carrá de volta, né? Carrá, se tu tá ouvindo, prepare-se.
Você vai ter que ficar atrasado pra gravação.
E aí, desde lá pra cá, cara, eu tô ouvindo direto. E descobrindo músicas que eu não conhecia, sabe? E cavando coisa, e percebendo detalhes, tipo... As Rosas Não Falam é um desses detalhes muito importante. Eu acho que eu não tinha ouvido ela desse jeito que eu tô ouvindo agora. É estranho, né, cara? A única coisa que eu torço, ele faleceu e ele pediu pra não ter velório, né? Ele pediu pra ser cremado direto.
Exato.
Ele não noticiou a doença dele de forma alarmante, assim. Ele não colocou em tudo quanto é lugar que ele ia, ele não ficava falando que ele estava doente e tal, parará.
Não era tipo Fred Mercury, né, cara? De repente... notícias em todos os veículos do mundo, Fred Mercury AIDS, não.
Exatamente, foi, é bem diferente. Ele tava já numa fase de fazer mais sucesso lá fora do que aqui dentro, mas eu, em parte, ó, eu não gostaria que ele virasse moda e da noite pro dia um grande ídolo que todo mundo passasse a amar só porque ele morreu.
Não, nem em parte, nem em todo. Eu concordo com você completamente nessa história.
Deixa ele do jeito que ele... Deixa a memória dele do jeito que ele era.
Exato, cara. Deixa
sutil. Como... Sutil. Lance é esse. Sutil.
É. Celso Blues Boy não é o cara que brilha. Por mais que ele brilhasse, por mais que ele... Porra, subia no palco, começava a tocar guitarra e era foda. Mas ele não era esse tipo de cara que brilhava. Ele era aquele teu amigo do bar. Ele era aquele teu amigo que estava sentado na cadeira do lado, brindando uma cerveja contigo, e rindo, e conversando, e, sei lá, lamentando, e na fossa, e o que quer que seja. Mas ele era o cara que estava do teu lado. Deixa assim. Não coloque Celso Blues Boy num altar. Não é isso. Ele vive num palco, não num altar.
Puta, perfeito, é isso mesmo, Mark. Se você tá afim de conhecer, conheça, mas conheça do mesmo jeito que você iria conhecer se ele ainda estivesse vivo. Vai atrás da discografia, mais importante do que a discografia, vai atrás deste DVD que foi gravado em 2008.
Do quem foi que falou que acabou o rock and roll?
Exatamente, porque você vai vê-lo no palco, vai atrás dos vídeos deles, digita Celso Blues Boy no YouTube, vai atrás dos vídeos dele. A maioria do que vai aparecer ali é gravada da plateia. Mas tem o canal dele, e o canal dele tem vídeos editados com o melhor acabamento e tal, papapá. Mas vai, cara, vai ver no palco. O cara era pra ter sido visto no palco.
Com certeza, cara. Foda, fantástico, Blues Boy, vai deixar muita saudade pra quem o conheceu. E se você não o conheceu ao vivo, eu sinto muito. Mas eu não tô falando de sacanagem, não. Eu realmente sinto muito por você não ter mais essa chance. Então corra atrás dos CDs ao vivo. É engraçado você pegar a discografia dele e perceber não a evolução do talento dele. O cara já começou foda e terminou foda, mas é engraçado ver como ele passou por todas as fases de produção musical no Brasil. Se você ouvir o primeiro disco, que é o Som na Guitarra, você vai ver que é aquela produção tosca, como era aquela produção padrão de que todas as bandas dos anos 80 sofreram.
Sim, né?
Aquela bateria de caixa de sapato, aquela guitarra que parecia que estava debaixo d'água. Né? Mas isso não era culpa dele, porque todas as bandas... O Brasil não tinha know-how ainda para fazer gravações diferentes disso. Quem fazia gravação diferente disso ia lá para fora, tipo Mutante. pra gravar. Ou trazia equipamento importado pra cá, pra fazer um som parecido com lá de fora. Não era o caso do Blues Boy, não era o caso de bandas da safra dos anos 80, como Paralamas, Legião, Capital e etc.
Que todos isso é importante, né? Todos conheciam o Blues Boy, todos fizeram parte do embrião do Circo Voador, né?
Pô, exatamente.
Todos, era a mesma galera, Lobão, Paralamas, Legião, o Celso, todo mundo, cara, era aquele grupinho que tava ali. É.
Aliás, já que a gente fez esse círculo e voltou pro ponto inicial, uma outra curiosidade que eu esqueci de falar lá no primeiro bloco. Você sabe como é que o Celso começou a tocar no Circo Voador?
Não, como?
Mandando a sua fita demo pra Fluminense FM.
Com Nelson Motta!
O Nelson Motta!
Exatamente, cara!
Cara, era dobradinha de qualquer um que quisesse começar a fazer sucesso no rock brasileiro naquela época, né? Mandar sua fita demo pra Fluminense FM e marcar um show no Circo Voador.
Exatamente, cara! Porra, eu tinha esquecido disso!
Mas tá lá, cara, Celso Blues Boy fez história. Foi um dos pioneiros dessa galera toda. A mandar a fitinha pra Fluminense tocar no Circo Voador e a partir daí, cara, aumenta que isso aí é rock'n'roll.
E vamos encerrar assim, Ok?
Vamos encerrar assim então, gente?
Aumenta que isso aí é rock'n'roll ao vivo como se deve ser ouvido na máquina.